Queridos internautas, queridos amigos e amigas, filhos e filhas, paz e alegria a todos vocês. É com muita alegria, com muita esperança no meu coração que eu os acolho para mais uma catequese bíblica fundamental. A você que pela primeira vez ouve essa catequese, bem-vindo, bem-vinda. A você que já faz parte também, né, desse grupo. Né, que ouve, que medita, que procura conhecer a fé católica, seja bem-vindo também. Só amamos aquilo que nós conhecemos, então é preciso conhecer a fé católica. E hoje eu quero tratar de um tema com vocês muito, mas muito bom. Não que os outros não sejam, é claro, mas é porque é um tema que tenho certeza vai trazer assim um esclarecimento sobre situações, questões, dúvidas que nós temos, que é sobre a comunhão dos santos, o que é, como entender, como compreender a comunhão dos santos, né? Isso é uma comunhão que se vive entre os santos, é uma assembleia com os santos lá no reino dos céus. Quando se fala de comunhão dos santos, o que é que está, né, querendo dizer? Então é um pouco disso daí, compreender, né, e também poder viver essa realidade na nossa vida. Eu digo para vocês já de antemão que é possível rezarmos, comungarmos, dedicarmos indulgências e até nos sacrificarmos pelos outros, pedindo a Deus que aplique os nossos méritos a determinada pessoa. Como não nos maravilharmos aí com uma graça tão grande? Sem essa graça, por exemplo, como nós explicaríamos a conversão de Santo Agostinho? Graças aos muitos anos de intercessão, de fé e de piedade de sua mãe, Santa Mônica. Pois bem, o que nós entendemos então, a Igreja entende por comunhão dos santos? A Igreja, quando fala e ensina sobre a comunhão dos santos, ela entende aquela união sobrenatural, termo importante, que existe entre todos os membros da Igreja, corpo místico de Cristo. A Igreja, ela é a família dos cristãos de todos os tempos. A comunhão dos santos, ela expressa essa realidade da comunicação dos bens espirituais entre todos os batizados, os santos canonizados ou não. Recordemos ainda a verdade de que todos são chamados à santidade, como nos ensina o Concílio Vaticano II. Então, quando nós estamos falando de comunhão dos santos, nós não estamos falando assim de uma comunhão que existe apenas entre os santos canonizados, né? Como se fosse uma reunião, né, lá no reino dos céus, na vida eterna. Não. É a comunhão que se estabelece de maneira sobrenatural entre todos os membros da Igreja, que fazem parte do corpo místico de Cristo. Então, é a comunhão que se dá por causa do batismo, da inserção na Igreja entre os membros de todos os tempos, né? Então, aprender de imediato isso. E essa comunhão dos santos, ela é uma realidade admirável porque ela nos confirma de fato aquela verdade que já nos dizia e recordava Santa Teresa de Ávila, que só Deus basta. Se Deus permanece para sempre, e aqueles que estão unidos a Deus, também permanecerão. Aqui nós podemos entender então que Deus é o ideal mais alto das nossas vidas. Tudo vai desaparecer, tudo tende a desaparecer com o tempo, tudo passa. Mas o Papa Bento XVI dizia: a única coisa que permanece eternamente é a alma humana, o homem criado por Deus para a eternidade. O fruto que fica, portanto, é o que nós semeamos nas almas humanas, o amor, o conhecimento, o gesto capaz de tocar o coração, a palavra que abre a alma à alegria do Senhor. Querido internauta aqui dessa catequese, a verdadeira Coinonia cristã, ou seja, comunhão, é a comunhão com Deus, é a comunhão com os irmãos. Esses laços sobrenaturais, eles não desaparecem quando terminam os nossos dias aqui na Terra. O mistério do amor de Cristo, ele nos une à Santíssima Trindade e a todos os nossos irmãos de fé, de maneira que se prolonga na outra vida. Aqui nós podemos dizer que existe sim uma comunhão dos que estão aqui nesta terra com aqueles que já morreram. E aqui não é espiritismo, aqui não é comunicação com mortos, aqui não é necromancia, não é nada disso. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina sobre os três estados da Igreja. Já ouviu falar sobre isso? Três estados da Igreja: a Igreja militante, a Igreja padecente e a Igreja triunfante. O Papa Paulo VI, que agora já é santo, ele concluiu o Credo do Povo de Deus nesse sentido, dizendo assim: cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, a saber, dos que peregrinam sobre a terra, dos defuntos que ainda se purificam e dos que gozam da bem-aventurança do céu, formando todos juntos uma só Igreja. E cremos igualmente que nessa comunhão dispomos do amor misericordioso de Deus e dos seus santos, que estão sempre atentos para ouvir as nossas orações, como Jesus nos garantiu: pedi e recebereis. Então aqui nós percebemos que a Igreja, ela existe nesses três estados: a Igreja que está aqui na terra, militante; a Igreja padecente, a Igreja que está se purificando no purgatório; e a Igreja triunfante, a Igreja celeste. São aqueles que já herdaram o reino dos céus, foram glorificados. E nós vivemos uma comunhão entre todos nós, né? Aqui nós podemos falar um pouco sobre a comunicação que existe de bens espirituais. Prestem atenção. O evento da encarnação do Verbo fez de todos nós que acolhemos a salvação de Cristo santos. Isso você pode conferir, Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Nós fomos eleitos por Deus para sermos santos, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Portanto, o que nos une é maior do que a contingência deste mundo com as suas obscuridades. Tudo que nós fizermos, o menor ato de amor, tem uma dimensão de eternidade. Daí a importância das nossas decisões e o sentido que nós damos à nossa existência. É tão notável a diferença de reações diante da dor, do sofrimento, da perda, entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não o conhecem. Também é verdade que o pecado, ele fere a comunhão e ele obstrui o fluxo da graça. Assim nós dizemos que, se entre todos os amigos se pode viver a troca de benefícios pela gratuidade do amor, pela liberdade das vontades, muito mais se pode viver essa comunicação de bens espirituais, preste atenção nessa expressão, entre todos os membros da Igreja. Viver a comunhão dos santos é viver uma comunicação de bens espirituais entre todos aqueles que pertencem à Igreja. Entre nós que estamos aqui na terra, aqueles que estão no purgatório e aqueles que já estão no céu. Assim, nos é possível rezar, comungar, dedicar indulgências e nos sacrificar pelos outros, pedindo a Deus que aplique nossos méritos a determinada pessoa. Não sei se vocês já passaram pela experiência de alguém dizer: reze por mim, comungue por mim, ofereça um rosário na minha intenção. Então, quando nós fazemos isso pelo outro, nós estamos vivendo a comunhão dos santos, uma comunicação de bens espirituais. Como não nos maravilharmos por uma graça tão grande? Sem essa graça, como nós poderíamos explicar a conversão de Santo Agostinho, por exemplo, graças aos muitos anos de intercessão, fé e piedade de sua mãe, Santa Mônica? Depois da sua conversão e que a mãe já havia partido, Santo Agostinho escrevia no livro das Confissões pedindo a Deus para ter misericórdia de sua mãe. Como explicaríamos essa relação de podermos contar com a intercessão de uns para com os outros e da oração intercessora dos nossos amigos santos canonizados? Cremos, então, que a purificação dos nossos irmãos do purgatório pode ser abreviada pela nossa oração e os méritos em Cristo. A comunhão dos santos, ela já manifesta a grande coinonia, ou seja, a grande comunhão da eternidade. Não existe fronteiras aqui para o amor quando ela nasce da comunhão com Deus. É isso, meu irmão, minha irmã, que me lança ao perdão. Acreditar que a conversão da minha família é possível, que Deus cumprirá seu desígnio de felicidade para comigo e que a sua divina providência conduz a história, a humanidade e a Igreja. A comunhão dos santos, ela nos arrasta ao desprendimento deste mundo que passa e nos faz ter saudades do céu, esperança na misericórdia de Deus. E entendamos aqui, tudo isso sobre a comunhão dos santos é o antídoto para este mundo, que apesar da tecnologia, dos avanços dos meios de comunicação, esse mundo padece de solidão, de cansaço, de desilusão, de desesperança para consigo, para com Deus, para com o outro. A gente sabe, né, quantas vezes nós aí falamos, falta diálogo, capacidade de escuta, doação de vida. O individualismo, ele impede o ideal da espiritualidade, da comunhão, da coinonia, que é, segundo São João Paulo II, a capacidade de sentir o irmão de fé na unidade profunda do corpo místico. Isso é, como um que faz parte de mim, para saber partilhar suas alegrias, os seus sofrimentos, para intuir os seus anseios e dar remédio às suas necessidades, para oferecer-lhe uma verdadeira e profunda amizade. A comunhão dos santos faz isso, faz eu entrar na vida do outro, faz eu partilhar da vida do outro, ainda que seja a nível da oração, de interceder, de oferecer uma penitência, de oferecer uma oração por aquele irmão, por aquela irmã que tanto necessita. A Igreja, ela vive uma eclesiologia, quer dizer, o entendimento da própria Igreja na perspectiva da comunhão. A Igreja, ela é comunhão. Outro aspecto muito importante de podermos entender é que o amor, ele não passa, o amor, ele fica, né? Ele permanece para sempre. Deus é amor. Jesus, ele revelou para nós o amor, ele se deu ao extremo, nos amou até o extremo, né? João capítulo 13, versículo 1, o amor para nós é uma pessoa, é Jesus ressuscitado. A comunhão dos santos, inclusive com aqueles que já não vivem, porque cremos que eles continuam a existir e estão unidos a nós pelo milagre da misericórdia de Deus e pela marca indelével do batismo em Cristo, é uma verdade maravilhosa e confortante para nós. Por quê? Podemos fazer algo por aqueles que já morreram? É claro que sim. Podemos interceder, pedir por aqueles que já estão no purgatório. E aqueles que já estão glorificados no céu, eles intercedem por nós. Já fiz até uma catequese sobre isso, né? Quem ainda não ouviu, pode buscar aí na biblioteca aí do podcast, que eu já falei sobre a intercessão dos santos. Então, os que já estão glorificados no céu intercedem por nós. Nós aqui nessa terra intercedemos e cuidamos uns dos outros e ainda intercedemos por aqueles que lá estão no purgatório. Então, essa realidade é a comunicação de bens, é interceder, é pedir, é clamar, né, uns pelos outros, é fazer o bem uns pelos outros. Que maravilha é justamente isso. Imagine o valor que tem uma comunhão que você faz por alguém, um terço que você reza, uma adoração eucarística por alguém, o sacrifício que você faz por alguém, e depois a certeza, nós nunca estamos sozinhos. Uma vez batizados em Cristo, nós vivemos uma comunhão em Cristo, estamos unidos a Ele. Que Deus nos dê essa graça de não viver uma espiritualidade individualista, Muito pelo contrário, a nossa espiritualidade, uma vez batizados em Cristo e fazendo parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, é uma espiritualidade da comunhão, onde eu estou unido a todos os batizados e todos os batizados estão unidos a mim em Cristo. E aí o poder que tem, o bem que fazemos e a oração que oferecemos uns pelos outros. Eu gostaria que você, ao terminar essa catequese, de ouvir essa catequese, que você faça pelo menos uma oração, ainda que seja uma Ave Maria, intercedendo por alguém e vivendo a comunhão dos santos. Deus te abençoe, que Deus ilumine os nossos passos. E eu te convido a compartilhar essa catequese com alguém e convidá-lo a entender, convidar esse alguém a entender um pouco mais sobre essa realidade tão bonita da nossa fé. Deus te abençoe, uma boa semana.